Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje vamos falar sobre o quarto episódio da quarta temporada, Indiscretion. E para falar sobre esse maravilhoso episódio, estão hoje aqui Fernando Odo Rodrigues.
E aí, galera, só digo uma coisa, it's a big step.
Total. E Luiz Castanheira.
Boa noite, pessoal. A Cassidy H deixou o Cisco no truque quando ele foi dar um beijinho nela. Gostei.
Total, total.
Castanha, o termo moderno é deixou no vácuo.
Só deixou isso também.
É, esse episódio eu acho bem interessante. Sempre gostei dele. Sempre foi assim um dos meus... Entra na minha lista dos favoritos. Ele tem duas histórias. A história A da Kira e do Ducati. E a história B do Cisco com a Cassidy. Fer, você que é bom para lembrar essas coisas, lembra se a gente pediu logo esse episódio para a gente assistir? Ou demorou para a gente ver? Eu não lembro agora. Eu imaginaria eu acho... que foi um dos que eu devo ter colocado numa lista logo, porque tinha a Kira. Eu fui colocando todos os episódios da Kira, né, na lista.
A primeira coisa que você tem que falar é o que é essa história da gente pedir o episódio.
Ah, é que a gente fala bastante aqui, o Alexandre sempre comenta das fitas que ele pedia, da lista que ele pediu para o Castanha fazer, e aí ele pedia os episódios que tinha gente no Rio que gravava, a gente comprava do pessoal de São Paulo, que não era essa mamata que tem hoje que você senta na frente da TV, liga ali na Netflix e assiste o episódio que você quiser de Jornada nas Estrelas.
Então, era um até na condução difícil. Hoje em dia, né? Até no celular indo por aí.
É, hoje
bota o fone e vê no celular.
Hoje, na minha hora do almoço, eu coloquei o episódio para reassistir, então... Né? De qualquer lugar que você esteja, você pode assistir.
Dependia das fitas VHS, gravadas em 6, 8 horas. E... O bom é que a gente aprendia o inglês. Isso aí foi uma boa, mas era complicado.
Você lembra, pelo menos, quando você assistiu? O que, que você achou do episódio?
Eu não lembro. Teve outros episódios dessa leva que a gente pediu, que era toda focada em Kiriodo, né, Mari? Eu não lembro exatamente desse episódio quando eu assisti. Eu lembro quando eu assisti, eu gostei muito. Quando foi? Não lembro exatamente. E eu reassisti agora de pouco e... Meu, como foi legal ver um episódio de Deep. Esse episódio em particular, nossa.
Eu acho esse... episódio muito interessante, Castanha, porque o que começa aqui, ele tem reflexos por vários episódios. A gente vai levar até o destino final do Ducati lá em What You Leave Behind. Então, eu acho que esse arco aqui, as consequências desse episódio... vão ser vistas ao longo de vários aí. Então, Indiscretion vai levar a Return to Grace, que vai levar a In Purgatory Shadows and by Inferno's Light, que vai levar a Guerra Dominion, que vai levar a Sacrifice of Angels, que vai levar depois ainda a Waltz e a Morte da Dax e aí o What You Leave Behind. Então, eu acho esse episódio muito interessante. Fica pensando que uma pequena... coisa que acontece aqui com o Ducati, com a introdução da filha dele e do fato dele ter sido, entre aspas, vai, convencido pela Kira de não matá-la e levá-la para Cardácia, vai gerar tudo isso daí daqui para frente.
Só uma complementação antes do Castanha falar. Eu percebi uma coisa que talvez a gente não tenha conversado, mas era uma mina de dilítio dos Brins.
Sim.
que a Kira com o Dukat tiram os escravos e tal. Eu me pergunto se isso também não facilitou o Bryn fazer uma aliança com o Dominion depois.
É, tudo é possível, né?
Provavelmente, provavelmente. É porque sem a Zeol, você não tem aquela, como foi estruturado, especialmente, eu diria, é claro que todos os episódios têm alguma coisa a ver com esse episódio, mas eu acho que sem a Zeol especificamente, não teríamos aquela dramática queda do Dukat ali no Sacrifice of Angels, aí essa queda do Dukat é que você faz uma escadinha de eventos que levam à posição que ele está no What Leave Behind. Então, realmente é importante, é uma personagem importante para o Dukat, obviamente, importante para o Garrick, importante também, por que não, para a Kira. Então, de fato, é um episódio que, por essa coisa de ter sido do que acontece aqui, ser muito aproveitado no que se segue, é um episódio, no mínimo, importante, digamos assim. E uma outra coisa, quando tem a sequência desse sub-arco, por assim dizer, no Return to Grace, a gente conhece o outro personagem que é importante nessa, digamos, queda do Dukat lá no Sacrifice of Angels, que seria um outro tipo de arco no final, entendeu? Então é muita coisa acontecendo que seria reaproveitada ao longo do tempo aqui. Alguém falou na semana passada que, é porque foi a própria Mariana que criou, ter as duas histórias seria ruim. É que eu não acho a história no deserto lá, a busca lá do Dukat e da Kira, eu não acho ela tão intensa assim, ao ponto de ser tão intensa de que a coisa voltar da estação estaria barrando essa história mais urgente. Ela não é tão intensa assim, até porque a gente não acredita muito que vai acontecer algo muito extraordinário no final, porque o Dukat, ele se posiciona, ele meio que entrega ali quem era a mãe da Zial, no máximo a Kira conseguiria os nomes nos computadores, mesmo que ela falasse assim, pô, mas essas duas aqui estão fora no manifesto e tal, era só o Dukat ficar de boca fechada, né? Ele senta ali, ele pega os dois, o bracelete, acho que o bracelete e um brinco, fica ali, dá aquela, tô sofrendo. Depois ele conta a historinha toda da filha, ele não nega e tal. A intensidade ali diminuiu, a gente não sente que vai acontecer uma coisa visceral no episódio. Então, para ficar chaveando entre um e outro, é mais fácil isso. Eu não sei se o roteiro já estava assim, eu não sei se houve alguma pequena mudança, eu não sei se nas atuações eles acordaram alguma coisa. Mas acaba funcionando talvez melhor, porque também o tom não era tão épico assim. Era mais para introduzir a personagem, talvez eles tivessem alguma noção, não toda, mas alguma noção de que ela poderia ser útil, alguma noção pelo menos do episódio seguinte, do que aconteceria no retorno da Zeol lá para Cardassia. Alguma coisa já tinha ideia e alguma ideia de como é que eles gostariam de continuar com a relação da Kira e do Dukat. Então, nesses termos, eu acho que foi uma coisa interessante, bem calibrada e tal. Já na outra história, é uma coisa muito light. É mais light do que a história que tivemos com o Worf na semana passada. Tem menos material ainda. Então, eu acho, eles vão apostando em algumas coisinhas, tipo, pô, o Cisco tem várias qualidades, mas tem, né, ele tem isso que ele não é tão bom. O Jake vê as paradas do pai e orienta o pai com a ajuda do Nog. Então, é uma coisa legalzinha. A Cassidy tem um jeitinho dela de ser, e no final também tem uma continuidade para trás do que, no fundo, ele estava um pouco preocupado com o relacionamento. E é interessante ele falar que está preocupado que ela pode sofrer alguma coisa com o relacionamento dele, como a Jennifer faleceu, porque no fundo, os atos dela vão colocar a posição dele ali em risco, de certa maneira. E isso é interessante, eu fiquei pensando nisso, falei, daqui a pouco vai acontecer uma coisa que não é bem o que ele esperava, e eu achei bem legal. E uma coisa também de continuidade, que é algo que eu acho que eu nunca perceberia se não tivesse assistindo os episódios em ordem, assim, incrementalmente, digamos, é quando o Cisco fala, mas isso aqui foi ordem direta da líder do governo civil cardassiano. Aí eu olho para Kira, eu penso que ela pensou que tem alguma coisa a ver com o Tekken Game War, com aquele movimento que ele estava envolvido ali. Sim. Aí ela fala, tá bom, é o top. Então eu acho essas partes aí, inicialmente, eu acho as mais legais da história.
Quando eu reassisti semana passada, uma primeira impressão assim, eu senti que talvez o episódio pudesse ter sido só focado na história A, mas assistindo hoje de novo, aí eu falei, não, acho que essa história B também é interessante, não quebra muito a narrativa da história A, também não sei o que eles poderiam colocar a mais ali para acrescentar o que já foi colocado na história. Eu acho que, no fim, tudo ali tem o seu propósito e vai seguindo. Imagina, já é difícil fazer um episódio ali com dois personagens o tempo inteiro só dialogando, né? Muito embora os dois dão super conta, a Nanai e o Mark Alaimon. Mas eu acho que, no fim, é ok. A história B não sobrou, na realidade. Porque eu acho que também é importante pro Cisco essa história. Você gosta dessa história menor, Fer?
Eu gosto muito da história menor. Aliás, eu gosto do episódio inteiro. Mas na história menor, a gente vê algumas coisas que diferenciam DS9 das outras séries de Star Trek. A gente tem, vamos pensar em capitães, a gente tinha o Kirk, que era o heróico, né? O famoso herói de ação. A gente tem o Picard, intelectual, diplomata. E a gente vê o Sisko ali conversando de relacionamento amoroso dele, primeiro com a Dax, depois com Bashir e a Dax, depois com o Jake, que é algo que, assim, Picard jamais... Kirk, talvez com McCoy.
E mas eu vejo aí, uma... no Kirk você teria que encontrar um relacionamento para conversar.
Quais duas, né? Qual o apaixonite dele da semana?
Aí deixa eu responder de outra forma. E qual relacionamento a gente vai achar pro Picard? É. Então, eu vejo, assim, que o Kirk... Não tô desmerecendo ninguém, tá? Kirk e Picard são... Não sou estereótipo. São maiores que a vida. O Sisko é um cara, gente como a gente, vamos colocar assim. Ele tem as qualidades, ele tem os defeitos. E quando eu tava assistindo esse episódio, uma coisa que me deixou muito feliz quando eu tava assistindo foi ver a maturidade dos personagens e da relação dos personagens, entendeu? Não é absurdo a gente pensar que o Sisko tá lá conversando com o Bashir e com a Dax sobre o relacionamento dele com a Cassidy. Não é absurdo a gente pensar, com tudo que foi construído na série e como eles estão desenvolvendo o Jake, que o Jake vai chegar e dar um conselho maduro pro pai. Então eu gosto muito, eu acho que é muito bem construída. E não é todo mundo, mas eu acho que seja homem, seja mulher, o que é que seja, tem muita gente que vai se identificar com essa situação e falar, será que tá indo muito rápido? Será que esse é um big step?
E eu acho que é interessante que, ao mesmo tempo em que o Sisko está ali conversando sobre algo sério com a Dax e o Bashir, ao mesmo tempo tem uma pitada de humor, porque os dois ficam ali falando, você falou isso, né? Você falou que era um grande passo, mas era um grande passo mesmo, né? Que o Bashir fala, a very big step.
It's a big step. That's all you said.
That's all.
You're sure?
Positive.
What do you think, Julian?
It's ambiguous, definitely open to interpretation. But it could have been worse. He could have said, it's a very big step.
You didn't say that, did you?
I don't think so.
Well, that's good anyway.
Ele, não falei isso. Ah, bom, se você tivesse falado, talvez seria muito ruim.
É, aí a cena do...
O parque no meio.
O, né? Verdade, o pior... É um tapzinho de comédia, né?
O pior é ele não falou, eu não falei isso. Ele fala, eu acho?
Eu acho que eu não falei isso. E depois, na hora que ele tá conversando com o Jake, beleza. O filho é o cara que mais tem ali conhecimento ali do pai. E ele é um cara sensível. Mas aí é muito legal porque daí, ao mesmo tempo que tem essa conexão dos dois e essa conversa séria, na hora que ele solta, não, ele fala da maneira mais natural possível. Não, porque eu e o Nog, a gente estava conversando. Lógico. E tal. Aí o Sisko, você conversando com o Nog sobre o meu relacionamento.
It's pretty simple, Dad. You're scared.
What do I have to be afraid of?
A lot. Cassidy's willing to make a major change in her life just to be close to you. If things don't work out, you're going to feel responsible. And that's scary.
You figured out all this by yourself.
Actually, I talked with Nog about it.
You talked to Nog about my relationship with Cassidy?
And we think you have nothing to worry about.
Então, assim,
mas eu acho que a melhor piada disso é o final, é a punchline. Eles têm essa conversa, sim, as reações do Cisco são ótimas, o Nog tá envolvido nisso. Vocês falaram com a Cassidy? Mas eles terminam o assunto, aí o Jake vira pra ele: ah, e o que tá acontecendo com a sua vida atualmente?
Não foi ótimo, porque o Cisco perguntou: ah, o que você fez hoje e tal? Ele: ah, eu e o Nog encontramos a Cassidy e tal. Então é bem interessante. Eu acho que é legal isso que o Castanha falou, do Cisco ter esse receio de ter um relacionamento mais sério e de pensar que o que gerou a perda da esposa dele foi o fato da posição dele como oficial da frota. Mas, ao mesmo tempo, é legal porque eles acertam muito a mão em como eles colocam a Cassidy, que ela sempre foi colocada como uma mulher independente, que tem o seu trabalho, que corre atrás das suas coisas. E a gente sempre vê, assim, o homem preocupado com o que ele poderia estar causando para ela. E aí o Jake fala para ele: pô, mas pai, eu acho que você está preocupado aí porque você acha que se ela aceitar o trabalho, daí se não der certo, ela fez essa grande, tomou essa grande decisão, tal, e aí você vai se sentir culpado. Daí ele fala assim: mas pensa que ela está tomando essa decisão porque ela quer fazer isso, ela quer aceitar esse trabalho, né? E aí é legal que daí ela confirma isso para ele, quando ele vai lá pedir desculpas e tal, e ela fala: não, eu aceitei sim o trabalho. Eu falei que não ia aceitar, mas eu tô fazendo isso por mim, não tô fazendo isso simplesmente porque eu queria ficar com você. Então eu acho que é legal a maneira como eles colocam a Cassidy, porque era algo que podia dar errado, ainda mais nos anos 90 ali, e antes disso, nunca foram muito felizes, assim, em demonstrar esse tipo de relacionamento, como a mulher é. Então ela é muito mais independente, então eu acho que é legal porque fica mais crível ali. Eu gosto bastante também dessa parte, e coloca que a gente percebe que não vai ser um romance da semana. A coisa realmente vai engrenar e a gente vai ver mais do relacionamento dos dois. E o que é interessante para o personagem do Cisco. Isso eu acho legal. Eu gosto da conversa dos dois quando ele fala lá: it's a big step, né? E é muito engraçado que daí ela fala para ele: ah, você tem medo de compromisso, né? Ele assim: não, quem disse algo sobre compromisso? Aí ela: obviamente não você.
This job.
Forget about the job. I'm talking about us. I tell you, I'm thinking about living on the station, and all you can say is, it's a big step?
Oh, I don't think you took it the way I meant it.
I don't think you know what you meant, but I do. You are afraid of commitment.
Who said anything about commitment?
Obviously not you.
Tipo, ela tava querendo conversar com ele, porque pra ela não importava o que que ele acha dela aceitar ou não o novo trabalho, se ela era competente pra isso ou não, se ia ser uma boa oportunidade ou não. Ela queria saber qual influência que isso ia ter no relacionamento dos dois. E ele fugindo pela tangente, assim, completamente. Eu acho que foi legal isso daí, apesar de curto. E eu acho que humaniza nos personagens. Você tá vendo alguma coisa no dia a dia. Por não ser a história principal, você não precisa ter um enredo ali, você não precisa contar uma história importante, não precisa ser algo que vai influenciar a série como um todo, mas influencia os personagens, e eu acho isso bacana.
O Quark ensina como realizar um relacionamento abusivo, ele ensina ali pro Cisco ser um...
Exatamente.
Caraca, ele... putz grila.
Não, e a cara do Cisco enquanto
essa sátira eu gostei do Quark, essa parte eu achei bem legal. Achei bem, casou bem com o personagem.
Não, mas e a atuação do Avery Brooks nesse episódio?
Tá muito bem.
Tem sido muito boa. Todas têm sido.
Ele raspou a cabeça e botou o cavanhaque e se soltou, né?
Ele fica mais ele fica mais relaxado. Ele fica. Ele se sente melhor consigo mesmo. É meio até óbvio.
E é engraçado, depois que o Quark faz todo esse discurso, aí o Bashir: nossa, eu não sei como que os perengues conseguem ter filhos.
É.
Não, o melhor não é nem isso. O melhor é ele conversando com a Dax. Não, mas o que você acha disso? Uh-huh. Aí a Dax, it's a big step. Uh-huh. Aí o Bashir, it's a very big step.
Uh-huh. Ela para no mesmo lugar. É.
Essa história B tem várias, várias ceninhas dessa, assim. Lá no final, quando o Cisco vai conversar com a Cassidy, primeiro que daí ela chega e entrega um negócio pra ele. Segura aqui. Por razão nenhuma. Aí ele fica segurando, do tipo, ela faz ele segurar um negócio, talvez pra ele ficar se sentindo desconfortável, né, na conversa, não sei.
Essa cena me lembrou, a Mari eu não sei se conhece, mas o Castanha eu sei. Sabe o Grande Ditador, Castanha?
Sim.
Sabe a cena que instruem o ditador do Chaplin, o Hinkle?
Uhum.
Que ele tem que conversar com o Napalone, sei lá o nome do personagem do Mussolini.
Mussolini, sim.
Que ele tem que estar sempre acima e eles sentam em cadeiras de barbeiro e um vai subindo o outro. Me lembrou um pouco isso, assim, a Cassidy, ela colocar o Cisco numa situação subserviçal é dar uma rebaixada nele.
E nessa cena também é ótimo, quando ela fala assim, ah, o Jake falou com você, ele é... Ele é um garoto esperto, puxou a mãe.
Legal também, bem bolado.
Muito bom, tem umas tiradas muito boas, muito, muito boas. O roteiro desse episódio é muito afiado. E é interessante porque a história é do Tony Marberry e do Jack Trevino. O Jack Trevino ainda vai escrever o Little Green Man, mas acho que o Tony Marberry acho que é o único episódio em que ele tem participação, né? E o roteiro é do Nicholas...
Marberry. Quem é esse cara?
E o roteiro é do Nicholas Correa, que tinha feito o pitch do episódio anterior. Hippocratic Oath. Só que ele foi reescrito, né? Pelo Ira e pelo Robert Hewitt Wolf. A gente não sabe o quanto tem o dedo deles aí. E aí eles queriam meio...
que esse episódio foi o LeVar Burton que dirigiu.
Isso também. Tava esquecendo de falar. Foi o primeiro episódio dele, né? Em 10. Em Deep Space Nine, que ele dirige.
E teve que dirigir a grande cena do K mostrando a bunda pra Kira.
É, tem alguns momentos, tem uma multitude de momentos ali, tem várias partes.
Essa cena o Ira coloca como... Porque algumas pessoas, assim, questionaram um pouco o cara que... Pra Kira é praticamente como se fosse o Hitler e ela tá ali conversando com ele e rindo com ele. Mas o Ira coloca que não era a intenção, não era assim, ah, agora eles vão se tornar amigos. Então, duas pessoas com pensamentos totalmente opostos, que não se gostam e não têm o mesmo pensamento, mas que, às vezes, em determinadas situações, podem se ver com alguma coisa que os ligue, mas que isso vai fazer com que eles se transformem de alguma forma, tal, mas nunca com a intenção de que eles se tornariam amigos. E a Kira deixa isso bem claro ao longo do episódio inteiro. A fala dela lá é bem clara. Ah, Cardácia e Bajor talvez possam ser amigos um dia. Eu e você, duvido.
Vocês estavam falando do Jack Trevino, que você não sabe o que ele fez? Eu entrei no IMDb aqui, ele é um roteirista super prolífico. Além dos episódios de Star Trek Deep Space Nine, que é esse Indiscretion e o Little Green Man, ele só tem créditos de roteirista para fãs-filmes de Star Trek. Ele tem crédito no Star Trek Continues, no Renegades, Starship Fargold, Star Trek of Gods of Men, mas só filme.
É uma leva ainda, que na quarta temporada que a gente conversou quando você não estava, Fer, mas a gente conversou sobre a análise da terceira temporada, essa coisa que eles traziam ainda... Muitas pessoas de fora para dar o pitch, para escrever roteiro, apesar deles na terceira temporada terem trazido o Robert Hewitt Wolf e o René Chevaria para juntar no grupo, mas eles tinham perdido o Peter Alan Fields e o Crocker, então eles ainda estavam ali se acertando, né?
E aí eles perceberam eventualmente que nem todo mundo é o Ronald Moore.
Aqui fala que a história do Little Green Man, grosso modo, o Trevino e o Marberry falaram com o René Chevaria quando ele estava na nova geração.
Uhum.
Então, provavelmente, era uma história meio genérica de Ferengue, ou suponho que fossem os Ferengues, e aí ela se transmutou aí na história que a gente viu. Também venderam aí em Indiscretion, que aqui não, pelas trivias não dá para saber muito bem qual era a história original do Indiscretion. Eu não sei até que eu sei, não sei exatamente como é que era a história original, se tem a história secundária, se a história do Katia Kira era exatamente essa ou se era para algum par de personagens da TNG.
Não, essa do Indiscretion acho que já era para cá mesmo.
É,
tá. Eles colocam mais ou menos, eles falam que eles queriam fazer, lembra um pouco, né, o filme The Searchers de 1956, do John Ford, que é um favorito aí de vários roteiristas de Deep Space Nine, né, o Ira sempre gosta de fazer os episódios baseados em algum filme, pegar alguma característica de algum filme e colocar, e aí inclusive tem uma frase que no filme é falada pelo John Wayne, que a Kira fala aqui.
Clássico.
Então,
nesse filme,
isso, eles queriam...
É nesse filme, The Searchers, do John Ford, tem o John Wayne e a... E agora eu não lembro se é um parceiro, se é o outro sobrinho dele, que é justamente o Geoffrey Hunter, que fez o Pike no piloto The Cage. Eles chegam na casa deles, na propriedade da família deles, e ela foi atacada por indígenas. E o filme todo é a busca, aí de novo, né? Eles procurando pela sobrinha do personagem do John Wayne, que havia sido assimilada na cultura indígena, não sei se era Navarro, um desse tipo de população indígena americana. E o filme todo, ele um cara extremamente preconceituoso para encontrar a sobrinha, e o personagem do Geoffrey Hunter sempre se perguntando o que, que ele vai fazer quando a encontrar. Então é famosa a frase, a dualidade. Esse filme é uma referência absurda. Inúmeros filmes citam esse filme. Aí ela tava indiazinha mesmo, diga, se eu posso usar essa parte não muito politicamente correta. Ela tava assimilada mesmo.
Ela estava nativa americana.
Ela estava nativa americana mesmo, ela estava assimilada. Aí ele pega, levanta ela, depois que eles conseguem se desvencilhar do restante da tribo, levanta ela, a pequenininha, o John Wayne era um cara enorme, e pega e dá um beijo nela. Aí eles a levam para casa. Aí ele começa a olhar a família deles, aí ele sai na varanda tem uma penumbra muito grande, e ele começa a ir embora. Esse filme é cheio de coisas assim, que inclusive essa parte final dele dar um beijo nela e não ir embora assim, no final, eu demorei muito pra pescar, que o filme não fala muito essas coisas. Até porque o personagem dele era um personagem muito durão, que não fala basicamente nada. E eu consigo ver algumas semelhanças com a história desse episódio. Até que é um filme muito famoso e muito utilizado em histórias. É bem legal. Recomendo.
Ele pode ter aí um paralelo com a coisa do Kat procurando a filha. Agora, não combina nada ele com o John Wayne de ser um cara caladão, porque...
Não, é o contrário. É.
Aqui temos o cara que é apaixonado pela sua própria voz. E, aliás,
a Kira fala isso, né?
Fala, fala isso. Isso tem razão quando ele diz que você é apaixonado pela sua própria voz.
You are the embodiment of the new Bajor. A Bajoran born out of the ashes of the occupation. A Bajoran tempered with Cardassian steel.
Oh, Captain Sisko's right. You are in love with the sound of your own voice.
E é legal, essa cena no Runabout, eu parei ali o início e o fim para ver. São 3 minutos e 55 segundos de diálogo entre os dois. Que é bem interessante. Porque você vê ali toda a característica do Ducati, que é o cara que gosta de falar, que gosta de falar de si, que tem a necessidade de ser amado, de ser visto. E
eu acho que é bem amado, não.
Uma validação.
Você sabe o que eu fiquei pensando? Essa necessidade de validação, de reconhecimento, talvez o termo seja respeito. Sabe o filme Os Bons Companheiros, do Scorsese? Sabe, né, Castanha?
Sim.
É baseado em história real. E quando o filme saiu, e o personagem principal do filme, você percebe que no final ele tá numa bancarrota, ele dedurou todos os seus amigos pro FBI, para ele não ter um destino mais trágico, e entrou no programa de proteção de testemunhas do FBI. E aí ele escreveu um livro, até aí tudo bem, aí fizeram o filme. quando fizeram o filme, esse cara saiu e falou: olha, esse cara sou eu. Ele foi expulso do programa de proteção de testemunhas. Porque o filme fez sucesso e ele queria um reconhecimento. Olha, esse cara sou eu. É o Ducati.
É o Ducati. Sim, porque ele tem esse a pachorra de dizer para a mulher que foi da resistência, que lutou na ocupação, ele diz para ela: não, os bajurianos ficaram mais fortes e mais confiantes por conta da ocupação.
I know you find this hard to accept, but I believe that in some ways the occupation actually helped Bajor.
Which part? The massacres or the strip mining?
I have no desire to debate the merits of the occupation with you. I'm even willing to admit that perhaps we were a little harsh in our methods. But the fact is, the Bajoran people are stronger now than they have been in centuries. When we arrived, you were a weak, contemplative race, choking on your isolation. And now you have a new confidence, a whole new sense of purpose, not to mention a key role in the future of this entire quadrant.
All of which Bajor accomplished in spite of the Cardassians, not because of them.
Tipo, ele não tem o menor senso de perigo.
Caraca.
Não é nem senso de perigo, é empatia. E também, é assim, ele se vê como o herói da própria história. É o nome do capítulo do livro Fascinantes, entendeu? Comprei no Trek Brasil. Então, ele tenta, de qualquer forma, justificar tudo que ele fez.
Uhum.
Pra se sair como um herói. É o que ele tá tentando fazer com a Kira.
Sim, e ele não se conforma, né? Porque ela não compra nada dessas coisas. Aí, dito isso, porque assim, eu vejo, pra mim é claro que o Ducati fala pra Kira que ele vai matar a Zial, porque na realidade ele não quer matá-la.
Exatamente.
Ele sabe que a Kira não vai deixar ele fazer isso. Agora, será que ele fala isso não porque ele quer que ela impeça ele de fazer, mas porque talvez ele queira parecer bonzinho pra Kira? Tipo, será que se a Kira não estivesse ali, ele teria matado a Zial com toda certeza? Não iria se sujeitar, de repente, ferrar com a carreira política dele, com a família dele, com a esposa, com os filhos? Mas aí, tendo a Kira como espectadora, pelo fato de a gente já ter visto em outras ocasiões, e vamos ver para frente, que ele tem uma necessidade de validação da Kira ali, ele quer sempre alguma coisa dela, talvez ele não tenha feito isso de propósito, para depois ela falar assim: nossa, que bonzinho, ele com a filha, ele na realidade é um cara legal.
Eu acho que como a história foi apresentada, eu acho que não, a história foi apresentada para ele não matar com a Kira ali ou não. E tem o setup final da garota se apresentar como um ingênuo esperando o pai vir salvá-la. Aí isso dá aquela validação desse herói da própria história aí no final. Então, mesmo com a Kira ou não, eu não vejo.
Não, eu não vejo isso, sabe por quê? Por causa da cena final do episódio. A conversa dele com a Kira, que ele agradece pra ela e que ele vai se lembrar, não pareceu um agradecimento mesmo. Pareceu uma ameaça. É do tipo: você me manipulou pra eu não matá-la e eu vou ter consequência disso em casa. Isso vai voltar pra você. Você pode acreditar nisso. Toda a atuação do Dukai e da Kira levam a pensar nisso. Não é um agradecimento: olha que história bonita, ele ia matar a filha, a Kira ajudou ele a não matar. Não, não.
Eu acho que eu ia matar.
Mas ali, não, ele ia
não
matar.
Vejo.
Não, talvez ele não quisesse matar, mas o Ducat sempre procura justificativas de outros para suas ações. E na cena final do episódio, ele está dizendo para Kira justamente isso: olha, tudo que aconteceu aqui vai para tua conta e eu vou lembrar disso.
É, parece um pouco isso mesmo. A primeira vez que eu revi agora, eu fiquei um pouco com essa impressão de que, né, porque ela perguntava: você não vai se encrencar por levá-la pra Cardassia, aí ele fala, vou deixar você informada. Pelo tipo, é realmente o que você falou. Você, Kira, é responsável por eu estar fazendo isso. Então, você vai saber. Mas, por outro lado, eu vejo que meio que pode também ser lido como que se não, vou te deixar informada tal, porque eu quero que você participe disso de uma maneira mais leve, não ameaçadora.
O tom que ele usa e a expressão facial são bem ameaçadores.
Eu até ver de novo aqui, eu tava pensando em...
Não acho tão ameaçadora. Eu acho que pode ser lido como. Porque o Ducati, ele não precisa fazer uma cara de bravo para parecer ameaçador. Por si só, ele já... Mesmo quando ele está falando com uma voz calma e tal, ele parece um cara ameaçador.
É que quando ele está falando com uma voz calma, ele parece estar sendo maquiavélico.
E é interessante que se confunde muito aqui o que o Ducati pensa dele com o que o Marcalaimo pensa, né? Porque eu estava lendo aqui várias coisas, declarações dele, declarações do Aira. E aí ele falou assim, não, o Marcalaimo tinha uma visão completamente diferente da nossa, do Ducati. Porque ele achava que realmente o Ducati tinha que no final ser um herói. E eles nunca ouviram como o herói. Embora aqui já tinha dado uma aliviada nele lá em Defiant, em Civil Defense, aqui em Return to Grace, meio que humanizando ele, mas ao mesmo tempo não deixando esquecer de quem ele era. Mas você vê que... Por isso que ele também é um vilão tão adorado, porque ele não é o vilão caricato que só faz o mal. Ele tem esse lado dele aí que às vezes ele faz a coisa certa, ou que ele mostra que ele pode ser aquilo, mas não porque ele seja aquilo, mas porque ele quer que os outros o vejam daquela forma.
Ou porque, se ele fizer aquilo, ele vai ganhar alguma vantagem.
Não, sim. O Ducati nunca faz nada sem pensar que ele possa ter alguma vantagem, né?
Eu não sei por que nesse episódio, muitas das cenas com o Ducati me pareciam o Ducati com os Power Races, What Leave Behind. Não sei por quê. Não sei se é porque eu já assisti, mas me parecia, sabe? Que ele nunca é o que ele tá demonstrando ser.
Uhum. Então, eu tava falando que ele nunca faz nada que ele não pense que vá ter algum benefício para si próprio. E aí eu acho que aqui começa a queda dele, porque ele não tinha nada a ganhar ao levar a Zial para Cardácia. Por isso que eu pensei nessa coisa, que se ele não estava fazendo isso, porque ele achava que ele ia cair nas graças da Kira. Porque em termos do relacionamento dele com Cardácia, era meio óbvio que ele ia se ferrar com isso. E ele sabia que ele ia ter problemas. Porque ele até fala, a Zial vai ser um grande problema para mim, porque ele, quando os militares caíram por conta das atrapalhadas da Ordem Obsidiana com o Dominion, em The Dice Cast, e aí assume o governo civil, e ele vai prestar auxílio ao governo civil, os militares o veem como o cara que os traiu. Então ele fala, então os caras vão usar a Zial contra mim. Então ele sabia já disso, que não era algo que iria trazer algo bom para ele.
Eu acho que ele gostava dela, assim, eu acho que tem alguma coisa aí legítima, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa assim de ego, de adoração, de ver pelos olhos dela, ter esperança de ver algo pelos olhos da Kira, que meio que inebriava ele, que a gente poderia chamar de algo que poderia já ser algum transtorno psíquico, alguma coisa meio tantã de ser, algum desapego à realidade. Ele fosse fazer terapia, falar, meu filho, não faz isso não, deixa a Zial lá com a Kira.
Castanha.
Hein? Psiquiatra e Cardácia, né?
Nova série de Star Trek, The Sopranos, mais o Ducati falando com a psicóloga.
Então, aí foi um baita do erro aí. E pelo menos no caso da Zial, eu acredito que não é só esse desapego da realidade, esse descolamento da realidade. Ele realmente gosta dela, ou gosta de várias coisas que ele botou no cesto dela. Até porque não sobrou nada, porque o cara tem 7 filhos e uma esposa, ele ficou alijado disso tudo. Eventualmente ele devia ter sobrinhos, talvez eventualmente netos, não sei. Mais gente. Então ele botou mais coisas no cesto da Zial, que ela ficou com... Sem querer, né? Ficou com esse poder tão grande sobre ele, sobre o emocional dele. Mas é um... É, como é que fala? Vilões é a falha... Como é que é? A falha fatal, a falha humana. No caso do Kat foi a Zial, né? Que se você rastrear a série a partir daí, especialmente o Sacrifice of Angels pra frente, você percebe que os eventos foram ditados pelo que acontece naquele episódio com relação a Zeon. Então é bem complicado. E aí no final, gente, eu não consigo ver, pelo episódio, eu não consigo ver como ameaça. Tá mais como uma intimidade forçada de que ele vai voltar e eles vão ter que resolver isso de alguma maneira juntos. Tipo, você tem responsabilidade nisso, alguma responsabilidade. Consigo entender mais assim, ele tá ameaçando, eu já não... Que ele, se realmente ele quisesse dar cabo da garota, ele teria agido de maneira bem diferente, assim. Então eu não compro muito isso, não. De que no final ela que deu um... A Kira chegou junto porque o cara deu mole também. O cara não tivesse dado mole, o cara deu o tiro e aí... Quem era essa Cardassiana aí? Quem é essa mestiça? Ah, era a filha de um pessoal que tava ali, de uma mulher que tava no cargueiro e tal. Ela me confundiu com o Cardassiano e tentou atirar. Eu fazia até um cenáriozinho ali com a arma pra fingir isso, enganar a Kira. Tava de fuga mesmo e ia embora. PT saudações. Então, eu acho que já tem uma coisa psicológica, pelo menos é que eu entendi do episódio, tem uma coisa psicológica que ele não queria matar, pelos motivos dele, a menina, porque tinha amor realmente pela mãe da menina, pela própria menina, ou alguma coisa mal resolvida o tempo que ele era prefeito lá de S9, ou alguma coisa que ele ainda quer, almeja agora, não sei.
Dado que ele, antes da Tora na Pren, ele teve o caso com a Kira Meru, com a mãe da Kira, claro que a gente só vai ver isso lá pra frente, aqui nesse momento ainda não existia essa história, mas assim, ele parece que era apaixonado por todo mundo, é apaixonado pela esposa, é apaixonado por essa bajoriana aqui, por aquela ali. Talvez ele enxergue a Zial, porque a gente sabe que ele tem essa necessidade de se ver validado e de ser amado pelos bajorianos. A filha, ele sabia que ela ia amá-lo incondicionalmente. Ela é meia bajoriana, mas ele seria amado por uma bajoriana. Então, talvez ele tenha essa ligação com a filha por conta disso. Seja algo que...
Eu acho que é o pensamento mais razoável, inclusive.
Então, eu sempre tento assistir o episódio como se eu não soubesse o que vai acontecer depois. Então, vendo o que o K falou, vendo que o que a Kira falou, que se ele machucasse a menina, ela ia matá-lo. Meu, quando termina o episódio, não sabendo nada o que vai acontecer depois, não tá claro porque o Duká vai levar ela pra Cardassia. Pra mim, me parece, olhando o episódio, assim, como se nada acontecesse depois, tá, gente? Pra mim, me parece que foi a desculpa dele de depois ele sumir com a Zial. A gente sabe que não foi isso. Por isso que eu entendo aquele diálogo como uma ameaça, Castanha. Pensando que eu não sei o que aconteceu depois. Quando termina o episódio, você assiste o episódio, nossa, que fácil, ele vai levar ela pra Cardassia? O Duká, que é o grande vilão da série até agora? O que ele tá aprontando? Ele vai fazer alguma coisa com isso. No mínimo, matar a menina antes de chegar em Cardassia. Então, é por isso que o final do episódio deixa um gosto amargo na minha boca. Porque é tudo muito fácil, entendeu? Enquanto pai, eu até entendo que ele foi lá e ia matar ela e ela fala pra ele, se eu não posso ficar com você, então me mate. E aí ele muda de ideia. Legal, mas é o Duká, gente. E, de novo, eu tô analisando esse episódio como se eu não soubesse nada do que veio depois. Até porque os roteiristas não sabiam nada do que vinha depois. Então, eu acho esse final extremamente ambíguo. Tanto no que ele fala pra Kira, se é só um toque de agora você tá envolvida nisso e eu vou te manter informada, ou se é uma ameaça, quanto ao destino da Zial. O episódio não deixa isso realmente claro. Que o Duká, Ah, eu vou levar ela pra Cardassi, eu sou um homem mudado agora. Não tem nada no episódio que realmente faça a gente pensar que isso é verdade. Então, o final é um pouco ambíguo. E aí, pensando em termos, de novo, eu não sei o que vai acontecer depois. Olha, o que vai acontecer depois? Eu quero saber.
É, exatamente por a gente não, assim, se a gente olhar que acabou aqui, a gente não viu mais nada pra frente, então eu vejo essa coisa aqui, que o Ducati é a coisa do querer ser amado, a Zial é a menina bajoriana que vai amá-lo, que ele vai ter a validação disso, apesar dele ter sido o cara que ocupou Bajor, que muitos bajorianos o odeiam, a Zial não o odiaria, o amaria. E, ao mesmo tempo, ele querer algo da Kira, querer que ela veja um lado dele. Então, eu acho isso interessante. Eu acho que é meio que por aí que vai a história. Em algum momento, eu até achei, né? Do tipo, pô, a Kira não deixa ele matá-lo lá, mas quem disse que é... ele não, realmente não iria matá-la depois, na hora que fosse embora para Cardácia. A gente fica sem saber.
O que é interessante que ele admite que ele já tinha dado um jeitinho de preservar as duas, né? Delas irem lá para algum lugar.
Sim.
Então é meio que... acho que tava ali na boca do gol, tipo... ele deve, mais ele me dá um motivo para eu não matar. Ele devia estar... realmente vai dar problema e ele sabia que ia dar problema... mas ele achou que tinha que encarar. Então eu suponho que tem a ver com essa coisa da validação, da carinha ali, da Tória Ziol. Porque não tem outro motivo prático. Né? Porque aqui na trivia é dito até que ele recebeu uma promoção e ele vai levar uma mestiça bajoriana para casa. É claro que ia dar problema. Talvez ele não soubesse exatamente qual o problema, o quantos problemas, mas que ia ser uma trolha esse, ia ser complicado. Então, porque ele não tem a ganhar. A presença dela em Cardassia, ele não tem nada a ganhar.
Porque os cardassianos todos que viveram na ocupação lá em Bajor, um monte tinham as amantes bajorianas.
É, as crianças que a gente...
mas era tudo bem,
né?
Enquanto ficasse ali em Bajor. Mas não era ok levar para Cardassia. Então eles meio que tinham um pacto silencioso.
É, e aquelas crianças mestiças lá do episódio Cardassia.
Uhum.
A gente nunca mais ouviu falar, mas supõe-se que elas ficaram por lá. Seguiram a vida ali em Bajor de alguma forma. Por causa dessa questão familiar. É muito complicada lá para eles. Então.
Uhum.
Ou seja, realmente ele a levou para casa sabendo que o negócio ia estourar. Justamente por isso os roteiristas levaram ela para casa, né? Para colocar o Ducati numa outra situação que eles achavam mais interessante. Para eles conseguirem colocar ali escanteio e você escondê-lo para quando vira a coisa do domínio, ver aquela porrada que você não esperava, mas no fundo você esperava. Então é uma coisa legal, eu entendo o raciocínio. Mas a justificativa no máximo é essa.
Mas
uma questão aí psicológica
domínio,
aí já.
Mas o acordo com o domínio não foi costurado pelo Ducati?
Sim.
É, foi costurado fora de tela, entendeu? Mas naquele momento, logo antes desse acordo, ele estava meio escanteado. Ele estava com a navezinha Klingon e tal. Ele estava meio escanteado. Se eu não me engano, quando acaba o Retanto Grace, ele tá meio que tá quase com... aí virou herói romântico, virou piratão. Né?
Uhum.
Virou aquele herói romântico total. Aí eu acho que no Apocalypse Rising ele dá uma carona lá pra galera. Aí depois ele só aparece no duplo. As negociações fora de tela e tem essa porrada das negociações em si.
É porque o Robert Hilt-Wolff até fala, interessante. Primeiro que ele faz um paralelo da queda da KGB na antiga União Soviética com a queda da Ordem Obsidiana e, portanto, do Comando Central Cardassiano e por isso que o governo civil assume. Mas que eles sempre planejaram, sempre foi pensado que isso era temporário, que o governo militar iria voltar ao poder. Então isso daí estava meio já que traçado. Eles deixam o Ducati de escanteio para depois ele voltar em glória, junto com o Dominion. Interessante. Isso daí acho que já estava meio... né? Eles já deviam ter algumas ideias do que eles queriam fazer. Isso daí é legal também, da política cardassiana, que a gente acabou vendo pouco. Teria sido legal ver mais, né? Por exemplo, o Tekene Gemor, a outra cardassiana lá, que toda vez eu esqueço o nome dela, e ela aparece...
Natima Lang.
É, Natima Lang. Lá no livro... The Neverending Sacrifice fala bastante deles e dessa história. É bem interessante que eles contam como as coisas foram acontecendo, como esse governo civil subiu ao poder e quem que eram as pessoas que estavam ali envolvidas. E era todo esse pessoalzinho ali. Era o pai do menino Cardassiano, né? Do Cardassians. E o pequeno Gemora e mais outras pessoas. E aí é legal que eles gravaram essa parte ali na areia, naquele calor e não sei o quê. É a mesma locação do Homecoming, do The Ship e do Rocks and Shows. Aí eles falam que assim, a semana anterior de gravar tava uma delícia. Quando, toda vez que eles iam gravar nesse lugar, era a semana de maior calor da história. Eles só se ferravam ali. O negócio era um calor insuportável. E você vê, né, que os atores estão o tempo inteiro suando. Imagina o Mark Alaimo com aquela maquiagem inteira do Ducati.
Tem algumas coisas nesse episódio que eu valorizo.
Uhum.
Porque cenário de rochas e deserto, a gente já viu muito mais.
Uhum.
Quando a gente viu atores com as pernas afundando na areia para caminhar e falando seus diálogos.
Uhum. Essa é uma cena bacana, essa é uma cena bacana, realmente. Porque é um baita do esforço ali, né, que eles estão fazendo. E eles não estão caminhando numa areia reta, eles estão caminhando no inclinado.
É numa beira de morro.
É
uma duna, boa.
Bem legal. Eu vi aqui agora um negócio. Tem uma cena muito legal que é da Kira e do Odo, que tem uma continuidade interessante, que é aquela coisa dos encontros dele.
Uhum.
E ela tá sempre na sala do Odo, que aí ele vai falando sobre as atividades criminais na estação, mas que no fim sempre rola ali uma conversa pessoal entre os dois. A anterior que a gente tinha visto não tinha sido ali, tinha sido na Wardroom lá, que eles fazem as reuniões, que era agora, eu não lembro o que que era. Era a Kira e o Odo falando que só eles acham que alguma coisa não estava certa. Como é que eles podiam achar que aquilo ia dar certo? Eu não lembro agora o que que era.
Eu não sei o que veio antes, mas eu sei que vai vir no episódio definitivo do Odo. Sim. Nesta temporada,
Fire.
Chamado Crossfire.
Por isso que eu lembrei dessa cena, porque é um preparativo para Crossfire, não veio do nada. Então é legal que assim, é uma cena pequena, curta, e serve ao propósito, mais uma vez, de mostrar a amizade da Kira e do Odo, o quanto ele conhece ela. E é muito legal, ele fala, não, boa sorte, ela, não, mas boa sorte pelo quê? Não vou falar para você o que você tem que fazer, porque você vai fazer, então o que eu posso te dizer é boa sorte, então isso é bem legal. E aí coloca esse setup de que eles estavam nessa rotina já e que vai levar lá em
Crossfire.
É.
Essa rotina é velha. Lembra do Collaborator? Que ela
no Collaborator
já existia
também.
Na época do Collaborator. Essa rotina de passar. Porque ela é a primeira oficial, ela tem que passar esses informes dos chefes de divisão. Ela que passa e ela passa pro Cisco. Então ela tem que fazer. Naquela cena famosa do Collaborator, né? Que o Odo fica aturdido quando ela diz que tá se apaixonando pelo Verdeck Ryan. É uma cena dessas. E aqui vão fazer um uso relacionado, digamos. É no próprio Crossfire, se não me engano. É a primeira vez que o Cisco chama a Kira de Nerys? Alguém arrisca?
Não, eu talvez em...
Eu não arrisco.
Não arrisco não, porque eu acho que talvez em The Circle ele tenha chamado ela de Nerys, quando ele fala que ela não pode ser substituída, tá? Ou quando ele vai lá no jardim conversar com ela. Realmente não lembro, mas eu acho que ele já chamou. Vou pesquisar, quem sabe daqui 15 dias a gente dá a resposta para quem está nos ouvindo. Quando foi a primeira vez que o Cisco chamou a Kira de Nerys? Aí tem assim, a participaçãozinha ali do personagem do Raskar Karn, que é o cara quem dá a notícia para Kira de que achou um pedaço lá do Ravinok, que era a nave cardassiana que estavam levando os prisioneiros. Tinha um amigo da Kira, o Lorre Chakram. E aí é legal a ceninha ali dele com ela e o Ducati. E aí ele, assim, pô, se eu soubesse que ele vinha, eu tinha avisado os maquis, que vale uma fortuna a informação dele. E aí o Ducati, você é o fulano. Você tem não sei quantos mandatos em Cardassia. Podia também te mandar prender. Mas não vamos fazer isso, tal, porque não é o interesse aqui. Vamos deixar disso. E aí mostra como o Ducati manja de tudo, né? Do tipo, ele reconheceu o cara, ele sabia quem era o cara, sabia que o cara era procurado. Sei lá, meio que pra mim demonstra como ele é um cara inteligente e que é bom pra guardar nomes e informações.
Não,
eu vejo assim.
Eu vejo como ele sendo o espelho da Kira.
A Kira também lembra muita coisa. Vamos lembrar que ela tem que acessar os computadores lá da nave. Ah, códigos cardassianos militares de 6 anos atrás, eu sei.
Ah, não, mas ela fala que ela pegou com a inteligência bajoriana.
Tem razão. Mas
ela não sabia de cor. Ela pegou antes de sair, ela pegou.
Mas ainda assim.
Mas sim.
Com a inteligência bajoriana, não com os cardassianos.
É, foram com os bajorianos que ela
fez. Então eu vejo como um espelho do tipo, a Kira faz essas coisas, ela tem esses contatos e essa informação para o bem. E o Dukat faz isso pensando o que eu vou ganhar com isso.
Uhum. Agora, quem contou para os cardassianos que tinha sido encontrado um pedaço do Ravenok?
Mistério.
Teria sido o nosso aí verdadeiro amado cardassiano Garak. Os cardassianos sempre sabem o que acontece em Deep Space Nine. Mesmo quando não é para saber, eles sempre acabam descobrindo. Um passarinho sempre conta para eles.
Eu apostaria em Quark antes de apostar no Garak.
Será que o Garak já desistiu de passar informação para os cardassianos pensando que ele poderia ter a sua redenção?
A redenção dele era com a ordem obsidiana. Ou no máximo com o regime militar. Com o governo civil...
As chances dele acabaram.
Exato. Eu não estou vendo vantagem.
Uhum.
Não estou dizendo que ele não pudesse fazer. Talvez seja uma coisa mais para o Quark. O próprio bajoriano falar com os cardassianos, eu acho que não faz sentido. Acho meio estranho. Sim. O cara é um cara procurado, então não vejo. Agora o Quark querer ganhar os trocados, talvez.
Como ele descobriu? Porque a Kira não saiu contando pra todo mundo. Era uma coisa entre ela, o Cisco, o Odo.
E desde quando o Quark não sabe o que tá acontecendo?
Que o Quark tem aqueles truques dele lá. Uhum. Sei lá como é que ele faz aquilo. Não sei se... Uhum. Se ele poderia pegar a Kira naquilo. Não na transmissão, que ele não teria como saber que aquela transmissão seria, mas alguma outra pesquisa, né? Já teria ali alguma coisa, talvez até com alguém de algum ministério, alguma oferta.
Bem simples.
Alguma oferta.
Qual que é o nome do
amigo da Kira que conseguiu o pedaço da nave, Mari?
Haska Karn.
De quem que ele conseguiu isso?
É, dos Ferengi. Verdade, tinha esquecido desse detalhe.
E não tá além do Ferengi vender a mesma coisa duas vezes, né?
Exatamente. Eu poderia aqui agora ser um cara super nerd e falar, essa é a regra de aquisição número tal, mas não sei. Deve ter uma regra de aquisição para isso.
Agora, poderiam ter levado para um outro lado, que poderia ser interessante, porque a gente sabe que o Garak odeia o Dukat odeia o Garak, e o Garak poderia saber que no Ravenok tinha a amante do Dukat. Então, poderia ser algo que ele poderia se beneficiar em falar para os cardassianos, porque se os cardassianos encontram o Ravenok, encontram essas informações, fazem com que o Dukat fez o que ele fez, que ele foi atrás e tal, poderia expor o Dukat, que ele tinha amante, que ele tinha uma filha. Então, poderia ser uma coisa interessante, mas não vejo.
Mas o próprio episódio tornou esse plano irrelevante. Né?
Ele próprio, não.
Ele próprio abraçou isso.
Sim.
E vamos pensar em termos de temporada. A gente já teve a cena clássica do Garak trabalhando com o Dukat em The Way of the Warrior. Foi agora de pouco, foi um mês atrás. Então, eu acho que faz sentido, ok. Pensando como roteirista, tá? Olha, deixa o Garak de fora e vamos botar a Kira com isso.
Uhum. Mas muito bem. Tem mais alguma coisa, Castanha, que você gostaria de falar sobre o episódio?
Eu gostei da direção. É um episódiozinho complicado. Mas tem algumas coisas curiosas. Eu acho que desses que foram mencionados, que foram filmados ali ou em alguma situação de deserto, acho que é o único que eles tentam usar aquele filtro bem amarelo do deserto para dar um outro tipo de efeito.
Fica bem
super saturado.
Super saturado. Tentaram explorar esse aspecto. Na saída, era óbvio que eles deveriam ter levado mais gente. Mas talvez na entrada, talvez devesse ter levado pelo menos mais uns 4 ou 6 pessoas. Porque mal ou bem é alguma recuperação de equipamento.
É uma rest.
Tem alguma segurança. Acho que só 2 seria pouco. Mas a gente sente que a opção do roteiro foi ter os 2 para ter mais foco e tal. Eu consigo entender. Mas por outro lado, a coisa do equipamento pessoal é meio pobre, porque usar basicamente o uniforme comum, eu acho estranho, não puseram nenhuma viseirinha assim, Ray-Ban e tal, sabe? Não teve, tinha uma máscara, não tinha um óculos. Eu acho meio complicado isso.
Mas, Castanha, eles não sabiam para onde eles iam. Eles iam
eu sei, mas não deveria ter no Runabout isso?
Um kit lá? O Runabout agora tem que ter um kit para qualquer tipo de situação.
Tá, mas não tem replicador?
A replica ali, né?
Entendeu?
Pô, não tem, mas aí eles não quiseram replicar, ué.
Mas que é estranho, cara, que tu levando a areizada na cara, fechando o olho ali no solão do inferno e não tem parada nenhuma, sei lá, eu acho meio esquisito. E aí a gente entra no terreno dos Brins, que tem a famosa frase que ninguém nunca viu os Brins. Essa frase aparece em algum momento no restante da série. Eu fico pensando, nunca vi os Brins? Aí aqueles trajes estavam pendurados lá? Aí eles se enfiaram dentro. Não era pra se enfiar dentro daquilo ali? Não era pra você ficar congelado? Como é que é? Será que tem o botão pra...
Eles desligaram o ar-condicionado, Castanho.
Desligaram o ar-condicionado? Então foi isso?
É, porque se eles pegaram 2 caras, tiraram o uniforme pra pôr o uniforme, aí eles viram as caras dos Brins, né?
Então devia estar pendurado ali na parada e tal. E o Mark Alarme deve ser um guerreiro, cara. Com a maquiagem da botar aquele uniforme Brin por cima, ele deve ter ganhado
a salubridade,
cara. Não foi, não?
Se vocês olharem o Mark Alarme com o uniforme Brin, cadê o ombro dele?
Não tem aquele ombro.
É.
Tem. Ele começa e some de repente, fica achatado.
Então, esse ombro é flexível, é isso?
Então, tirou alguma coisa ali daquela parte, né, do Cardassiano. Tá,
é, porque acho que não ia conseguir colocar o uniforme por cima daquilo.
É, ia ser, pô, imagina, né? Eu tô sacaneando um pouco também, né? Mas é... E eu acho que tinha um negócio pra falar aqui, pro nosso espectador, que a Ziol mudou de atriz. Então, só pro pessoal poder acompanhar, nesse episódio, nessa temporada, é uma atriz. Não, minto. Nesse, no Return to Grace, é uma atriz. Aí, no For the Cause, dessa mesma temporada, é uma segunda atriz. Aí, depois, quando a personagem volta, já é a terceira atriz, que eu acho que é isso. E eu não tô achando aqui, mas acho que é isso.
É isso.
Na quinta, volta a Melanie Smith e faz na quinta e na sexta só ela, tá?
É porque o pessoal aqui, achar que é... Aqui ela tinha 19 anos. Eu achei a atriz muito novinha. E aí, acho que ele... Eu não lembro se foi por isso que eles trocaram, pegaram outra atriz pro For the Cause. E aí, eu não lembro por que a Tracy Middledorf só fez um episódio. Não sei se depois não deu certo, tiveram que trocar. Se ela não gostaram da atriz.
Cenas dos próximos...
É que o pessoal pode achar estranho, mas de fato, são 3 atrizes diferentes. A Melanie Smith fez mais episódios.
É porque dela pega os episódios da guerra e tal.
Né? Que a gente lembra mais por conta disso, né? Os mais marcantes com a personagem.
É, porque nesse aqui ela praticamente tem aquela cena de fala ali com o Ducati, só. Sem mais nada.
A personagem teria 13. A atriz tinha 19, você falou?
Não. A Ziau tinha 19, né? Porque ela tinha 13 e a gente mandou ela embora. Desculpa, aí tinham passado 6 anos do desaparecimento do Ravnok, né? Então ela tinha 19.
Tá certo.
Mas ela parece muito novinha mesmo.
É.
Tem uma pessoa de 19 ali. E você, Fer, tem mais alguma coisa que você queria comentar?
Não, acho que a gente já passou por tudo.
Já dei minha opinião para a história A e B. E vocês aprofundaram outras coisas. Então, não, já tá suficiente.
Tem só uma coisinha assim, besta, assim, que me incomodou um pouquinho. Que a Kira, eu não vejo a Kira falando isso, mas a hora que... Eles estão ali no Ravenok, pegaram os brincos, o Ducati viu que a Anna Prain tinha morrido. Aí ela assim, ah, não, acho que tem um jeito de tentar ver, né? Porque se tem 12 túmulos aqui e eram, eles falam lá, acho que eram 18 cardassianos e... Não lembro agora quantos eram, 32 prisioneiros. Então, o que, que aconteceu com o resto, né? Aí ela fala, ah, vou tentar descobrir aqui. Ela fala assim, não, porque na época todos os caras da resistência tinham um isótopo, porque se ele fosse preso, a gente conseguia ir atrás e não sei o quê. Pô, ela tá contando o segredo pro Cardassiano mora ali, sabendo que vira e mexe aparece Bajoriano preso em algum lugar, troca de prisioneiro, sei lá o quê. Então achei meio esquisito, sim, ela contar um segredo desse.
Ela
voluntariar
a informação, né?
Ela não precisava contar pra ele. Ela falou, eu tenho como rastrear aqui. E pronto, acabou.
Eu tenho meus métodos, né?
Então ela explicando tudo, ficou aquela coisa que às vezes a gente acha esquisito quando eles colocam alguma coisa de tecnobaboseira que faz com que eles consigam fazer alguma coisa, mas aí agora que eles quiseram explicar que é uma coisa que faz todo sentido, mas que não faz sentido ela ter explicado. Eles não quiseram fazer do nada, tirar da cartola. Eles não quiseram tirar da cartola que eles encontraram de repente, né? As pessoas. Mas...
É, fosse outro personagem, tudo bem. Mas entre esses dois personagens em particular, é um pouco esquisito, sim.
Uhum.
Tem razão.
Não é nada que faça
não desabona, com o episódio, assim, mas... Até porque passaria batido se fossem dois outros personagens. Fosse a Dax com alguma coisa parecida, entendeu? Até porque a ocupação acabou, tá? A Dax podia ter olhado. Não sei, mas entre esses dois realmente é um pouco estranho.
Bom, muito bem. Vamos então às notas de Indiscretion. Per, diga aí.
A Indiscretion, por conta de ser um episódio que eu acho que mostra o que é Deep Space Nine, eu dou 3,5 estrelas.
Eu vou de 3. Eu tava pensando, aí eu pensei no episódio em si, pensei no que ele representa pra frente. Acho que 3 tá bom.
É, eu fico na dúvida. Eu fico entre um 3 e um 3,5, assim. Pensei num 3,25. A gente não tem 3,25 aqui. Mas assim, como eu gosto muito desse episódio, tem coisas interessantes da Kira, do diálogo dela com o Ducati. Eu acho que tem várias coisas aqui do Ducati, de todos esses episódios que vão ter assim uma reação em cadeia que a gente vai ter, que acontece nesse episódio, né? Um dominó, né? Se deu um peteleco aqui no dominó, a Zial deu um peteleco e o negócio vai embora até o Watch Leave Behind. Vou dar 3,5 para ele. Assim, eu acho bem interessante o episódio. E a história B também acaba sendo interessante pro Cisco e pra história dele com a Cassidy.
Só fala uma coisa sobre sua nota, Mari. It's a big step.
It's a big step.
Muito bem, então, brigadão, Fer. Sempre bom ter você aqui falando sobre Deep Space Nine.
Adorei estar aqui hoje, gente.
Show de bola.
Castanha, muito bom.
Valeu, gente. Sempre bom estar aqui. E na próxima semana tem mais. Na próxima semana tem lacração.
Castanha. Não é semana, é quinzenal.
Sorry, daqui a 15 dias tem lacração.
É que a gente grava daqui uma semana, mas só vai... Gente, esse episódio que a gente está gravando em outubro, ele só vai ao ar em novembro do ano que vem. Então, tem tempo ainda. Mas obrigada a você que ficou nos escutando até agora. E daqui 15 dias a gente volta com um Rejoined, que é interessante porque hoje em dia, né, ficam tudo é lacração, mas Star Trek já fazia lacração lá na década de 90. Galerinha, um abraço e até a próxima.